Senhor presidente, demais membros da mesa, demais colegas deputados aqui presentes, a todos que nos acompanham na Assembleia Legislativa ou através dos nossos canais de comunicação. Minha última manifestação acabou sendo relativamente sufocada pelo tempo, embora agradeça muito a gentileza feita pelo então presidente em exercício, deputado Marcos da Rosa. Então, resolvi resumi-la e repeti-la pela importância do que nós já levantamos em relação ao que aconteceu no Morro dos Cavalos. Senhores, no último dia 13 de abril, o desprendimento de uma grande rocha interditou o trânsito no Morro dos Cavalos, no quilômetro 234, sentido norte da BR-101. E mesmo com um intenso trabalho de limpeza, que durou várias horas, o tráfego só foi restabelecido na terça-feira desta semana, dia 16 de abril, pela Arteris Litoral Sul, responsável pelo trecho. Apesar da chuva que atingiu a região, nós entendemos que só a precipitação não tenha sido a causa principal que levou a mais este episódio no Morro dos Cavalos, e sim a consequência. Desde 2013, após elaboração de um relatório de avaliação das necessidades de ações de estabilização de encostas e terraplenos na BR-101, entre o quilômetro 220 e o quilômetro 244, que identificou 27 pontos de riscos ou 27 passivos ambientais, a NTT realizou um termo aditivo de contrato de concessão com a Arteris, que ficou responsável também por esse trecho de 23 km e 600 metros da BR-101 entre Palhoça e Paulo Lopes, e, consequentemente, pelas intervenções nos pontos possíveis e passíveis de risco. No entanto, a classificação de risco das encostas que gerou aquele relatório realizado pela própria Arteris, de maneira geral, foi feito apenas por inspeções visuais, ou seja, a forma mais simples e precária de se fazer uma avaliação. Dos 27 pontos analisados, 21 foram classificados como risco zero, ou seja, quando o local está estabilizado e não oferece perigo para o tráfego. Ou risco 1, quando o local encontra-se com ocorrência, com estágio inicial, sujeito à necessidade de uma intervenção, mas que pode ser feita a longo prazo, ou seja, em até 5 anos como prevenção. Entre os pontos analisados, o chamado ponto 41, que é justamente este ponto onde ocorreu o deslizamento no último final de semana, havia sido considerado na avaliação inicial como risco zero. O ponto que desmoronou, lá no começo, ao ser avaliado, foi identificado como risco zero. E aí, amigos, na classificação, portanto, justamente considerado risco zero, na prática, verificou-se que não era exatamente a situação real, já que a rocha se desprendeu, causando a queda de um grande volume de detritos, interdição da pista e transtornos, mais uma vez, à população brasileira. Além deste, em dezembro de 2022, lembram-se os senhores, um outro desprendimento de terra ocorreu no Morro dos Cavalos, no ponto 28, aqui, mais próximo da Enseada do Brito. De acordo com o relatório da Arteris, aquele local também havia sido classificado como de risco baixo. Um, não zero, mas um. E igualmente desmoronou. Diante do relatório de monitoração da concessionária, a NTT decidiu excluir os valores que seriam destinados para obras de recuperação dos passivos ambientais no Morro dos Cavalos, já que naquele momento praticamente todos os pontos apresentavam grau de risco zero ou um. E com isso, dos 42 milhões e 900 mil previstos inicialmente para intervenções preventivas, 37 milhões e 700 mil foram excluídos pela NTT, referentes a esses 21 pontos com classificação 0 e 1. Segundo Arteres, a exclusão do recurso ocorreu mesmo depois de a própria concessionária admitir que os dados da monitoração eram qualitativos e baseados apenas em inspeção visual dos locais e que, portanto, não deveriam servir de bases para aquela tomada de decisão e exclusão de todos esses valores. No entendimento da ANTT, houve falha da concessionária na classificação de risco daquela encosta do ponto 28, mantido em nível baixo, risco 1, de 2018 até 2022. É feita uma inspeção anual em cada um dos pontos. Apesar dos registros de evolução dos desgastes daquele local, enquanto em 2018 a observação era de que não havia patologias, em 2021 a situação se agravou e já passou para blocos instáveis, queda de blocos e risco de quedas de árvores na avaliação. E mesmo assim a classificação de risco não foi alterada pela concessionária. Continuou como risco 1, apesar de ter evoluído. Diante disso, em 2022, a Agência Nacional negou um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro solicitado pela Arteres para a obra emergencial realizada, por entender que o deslizamento ocorrido ao final de 2022 poderia e deveria ter sido evitado pela Autopista Litoral Sul. Assim, senhores, encaminhando para a finalização, concluímos que o desmoronamento, tanto no ponto 28, aquele que aconteceu em 2022, como esse no ponto 41, aparentemente tiveram as mesmas possíveis causas, ou seja, exclusão dos trechos de baixo risco do contrato pela ANTT, segundo versão da Arteres Litoral Sul, ou omissão da própria concessionária em executar as intervenções necessárias. Além disso, a realização de inspeções precárias, apenas de forma visual, que podem não classificar a real situação de risco de trechos ao longo da rodovia, também podem ser considerados um fator determinante para os deslizamentos. Nesse sentido, a presença de uma terceira empresa contratada para, entre outros serviços, elaborar relatórios de apoio na análise de monitoração dos terraplenos e das estruturas de contenção, também é questionada, pois estaria, se comprovado, permitindo a classificação questionável de risco dos passivos ambientais. Diante destes fatos, senhores, logo que assumimos o nosso mandato em 2023, encaminhamos uma moção de apelo ao superintendente de infraestrutura rodoviária, o SUROD, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, senhor Roger da Silva Pegas, solicitando que se estudasse a possibilidade de exigir da concessionária pelo menos o uso de drones, além das inspeções visuais, na análise e classificação do grau de risco dos passivos ambientais da rodovia, especialmente no Morro dos Cavalos, que tem pelo menos 23 pontos passíveis de risco. Até o momento não obtivemos resposta. E aí fica a pergunta final. Como é possível que trechos tão importantes, localizados ao lado das pistas, onde trafegam milhares de automóveis e caminhões diariamente e outros veículos de transporte coletivo, tenham os riscos classificados apenas por inspeção visual? Finalmente, providenciamos uma representação à Controladoria Geral da União, pois, aparentemente, todos os envolvidos nesta concessão parecem não se entender, se esquivando-lhe suas responsabilidades, e quem está pagando a conta pela segunda vez é, literalmente, a população, cujos impostos também deveriam ser mais bem aplicados, neste caso, com a prevenção dos pontos de risco. Obrigado, senhor presidente, e obrigado aos senhores colegas.